Ora, boa tarde. Está bem, não há problema. Boa tarde a todos. Vamos recomeçar esta, ou melhor, começar esta reunião, porque este não é recomeço, é uma nova reunião. E, portanto, como sabem, na última reunião, depois de 1h45 no artigo 27, não acabamos o artigo 27. Faltou, portanto, as duas, portanto, o PSD fez, e depois as duas alterações que não responderam às questões, foi a do Partido Socialista e a do PCP. E, portanto, passava desde já a palavra à deputada Alexandra Leitão, que estava com a palavra nessa situação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo atraso. Relativamente ao artigo 27, apenas para reiterar que consideramos haver necessidade de consagrar uma solução que permita a resolução de algumas situações com celeridade, tendo em conta aquilo que foram as aprendizagens da pandemia, mas que estamos abertos a uma evolução, digamos assim, da proposta que apresentámos no sentido da confirmação a que se refere designadamente o projeto do Partido Social Democrata. Muito obrigada.
Passava também então ao PCP, à deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós não conseguimos ainda foi entender o que é que motiva a exigência destas propostas, ou seja, o que é que deixou de ser possível fazer, o que é que não se fez, o que é que falhou na proteção das pessoas por não existir esta previsão constitucional. Portanto, não entendemos que se possa estar a restringir desta forma direitos, liberdades e garantias ou ter essa previsão sem uma justificação plausível e que, sobretudo, tenha alguma ligação com a realidade que atravessamos, tendo em conta aquilo que motiva estas propostas. Naturalmente, aquilo que nós observamos, se foi, de facto, um cumprimento generalizado das medidas, se aquilo que suscitou alguma indignação foram precisamente excessos até de limitação de direitos, como é que nós, a partir daí, tiramos a conclusão que, em vez de repensarmos os excessos que foram feitos, vamos constitucionalizar e assim resolvemos o problema? Não nos parece que isto não tenha lógica, não, isso preocupa mais os cidadãos do que vem a cautelar, seja o que for, de necessidades concretas. Ainda não conseguimos compreender efetivamente em que é que essas medidas faltam. Enfim, pronto, sobre este primeiro ponto, achamos que é de facto preciso maior reflexão, saudamos e também entendemos que a proposta do PS ia mais longe do que a do PSD e de facto saudamos que tenha havido essa aproximação num sentido que é um sentido que nós não acompanhamos de todo, mas é menos restritivo do que aquilo que estava considerado inicialmente. Porque nós também tínhamos a proposta no artigo 19 e eu queria aproveitar para clarificar. 17, pronto. Peço desculpa, um momento. Bom, era julgo que estou a arrumar, é isso, obrigada.
Vamos esgotar numa primeira leitura as questões, portanto, vai continuar essas questões depois numa segunda leitura. E, portanto. Tem a palavra ao João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que mesmo numa primeira leitura faz sentido chamar já a atenção que nesta matéria do artigo 27 de Direito à Liberdade e à Segurança, e se calhar nem mais uma ou duas que vamos discutir nas próximas semanas, estamos inequivocamente, penso que ninguém aqui à volta desta mesa conseguirá discordar, perante uma limitação de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Que é exatamente a formulação da linha D do número 1 do artigo 288, de limites materiais da revisão. Estamos a mexer em limites materiais da revisão. Portanto, se vamos por este caminho, estamos a fazer uma revisão constitucional que, para todos os efeitos, pode ser declarada inconstitucional. Portanto, vamos voltar a este assunto, certamente, numa segunda leitura. Fica já este apontamento, que é para não podermos dizer que, na primeira leitura, este assunto não foi levantado. Muito obrigado.
A deputada Alexandra Leitão.
É para uma coisa muito breve. Na verdade, as situações em que durante a pandemia foram confinadas pessoas que estavam ou positivas ou tinham estado em contacto, foram sempre no quadro de estados de emergência. Nós podemos aqui discutir se vale mais ter um estado de emergência e só poder deter essas... só poder confinar, limitar a liberdade dessas pessoas, que eu não ponho ninguém em casa, que é limitar a liberdade, se houver um estado de emergência, ou se podemos criar aqui uma situação em que isto possa ocorrer independentemente do estado de emergência. Eu até sou daquelas pessoas que entendo que o estado de emergência dá uma cobertura pela participação da Assembleia da República, do Presidente da República, etc., que outras situações não dão. Mas nós podemos ter uma situação, por exemplo, inicial de pandemia, que convoca a necessidade de soluções deste género a título razoavelmente pontual e que não seja ainda justificação para um estado de emergência, que, apesar de tudo, é sempre uma situação de anomalia constitucional. E por isso, de certa forma, eu própria, que sempre tive uma posição até bastante restritiva relativamente aqui a um conjunto destes aspectos, penso que há aqui um caminho que faz algum sentido. Se nós tivermos, se houver situações ainda, por exemplo, no início, razoavelmente pontuais, obrigar-nos a ir para o mais, quando podemos prever o menos, é algo que nós achamos que faz sentido. Agora, Sr. Presidente, com a sua latitude, eu tinha aqui uma questão para colocar, que eu não sei se posso, porque sou pouco entendida em regimento, vá. E ainda bem que acabou de chegar a Sra. Deputada Isabel Moreira, que é a pessoa ideal para me ajudar nisto. E que tem a ver com outra alínea do artigo 27, que é a alínea da anomalia psíquica. Nós estamos aqui todos muitíssimo preocupados, e bem, com a privação de liberdade em casos pandémicos, em caso de proteção da saúde pública, mas, na verdade, nós subsiste, desde a versão original da nossa Constituição, uma regra relativamente à anomalia psíquica que eu acho que nós podíamos, já que o artigo 27 está em discussão, portanto está aberta a porta, que eu acho que nós podíamos olhar outra vez para ele. Mais do que eu, a senhora deputada Isabel Moreira é uma especialista nesta área e tem falado nisto, porque de facto nós hoje, em termos do artigo 27, nós hoje permitimos, deixem-me aqui só pôr os óculos para ler, nós hoje permitimos no artigo 27 que, por circunstâncias de anomalia psíquica, que até é uma expressão talvez só por si merecesse uma revisitação, mas por razões, dizia eu, de anomalia psíquica, nós, numa das alíneas do artigo 27, permitimos que a pessoa seja internamento de portador de anomalia psíquica em estabelecimento terapêutico adequado, decretado ou confirmado pela autoridade judicial competente. Também aqui temos o decretado ou confirmado, que nós abrimos a porta a que seja a mesma solução para esta detenção, mas eu acho que nós aqui, se calhar, podíamos introduzir alguma melhoria a esta linha, uma vez que o artigo está em discussão. Não sei se aqui, com a devida, autorização do Sr. Presidente, que eu estou aqui a ser anárquica. Muito obrigada, era isso.
É só um minuto, que é, nós só podemos discutir alterações ou conexões com essas alterações. E, portanto, a questão que se põe é se existe ou não existe conexão do que se quer em alteração deste artigo com esta alínea. Se existir, todos os partidos podem falar sobre ela, porque vai ter que se reabrir essa questão. Eu é que não sei se existe conexão, porque aqui o que se estava a tentar alterar e as propostas de alteração são sobre a questão das restrições de direitos fundamentais em casos de pandemia. Esta questão em si, isoladamente, não sei se tem a ver com isto. Tenho algumas dúvidas sobre isso, mas tem a palavra a deputada Isabel Moreira, se isso tem conexão ou não, no seu entendimento.
A questão
Sr. Presidente, eu penso que, como nós estamos a falar precisamente de uma alteração ao artigo 27, no sentido de uma situação em que alguém pode ficar confinado, portanto, detido, não no sentido judicial, mas confinado por razões de saúde, eu penso que há uma conexão com esta questão da alínea, perdão, eu estou a ver aqui ao longe, da alínea H, e eu acho que era pena perdermos uma oportunidade destas, porque estamos precisamente neste momento a rever a Lei da Saúde Mental em cumprimento, nomeadamente, de convenções internacionais que nos obrigam, sendo certo duas coisas. Não só que é absolutamente inaceitável hoje o termo anomalia psíquica, é totalmente inaceitável do ponto de vista médico, do ponto de vista até do impacto negativo que isso tem relativamente aos portadores de doença mental, que é o termo certo, e não anomalia psíquica, está hoje absolutamente arredado da linguagem, quer jurídica, que está convencionada do ponto de vista internacional no que diz respeito aos portadores de doença mental, quer da linguagem médica. Neste momento que estamos a rever a Lei da Saúde Mental, precisamente no que diz respeito aos internamentos compulsivos, tendo nós consciência e tendo chegado nós enquanto país à consciência que, por força da legislação em vigor, há pessoas que, por força de doença mental, estão internadas compulsivamente, há casos de ultrapassagem de 5 décadas. Portanto, é qualquer coisa que nos envergonha terrivelmente. Fomos visitados pelo Comitê de Tortura de Prevenção da Tortura Internacional e, felizmente, estamos a rever esse quadro jurídico no sentido daquilo que é exigido convencionalmente e daquilo que são as boas práticas. Isto é, hoje é absolutamente inaceitável que alguém seja, com esta facilidade, encerrado numa espécie de sítio que ninguém visita, que ninguém fiscaliza, porque nós falamos muito de saúde mental e desculpem fazer esta pequena consideração, porque ainda bem que falamos cada vez mais das doenças mentais mais comuns, como a depressão, como a ansiedade, mas há uma espécie de medo social das doenças mentais graves, como a esquizofrenia ou o bipolarismo, e essas pessoas não podem de forma alguma ficarem sem a sua liberdade, sem uma revisão periódica da sua situação, não podem perder direitos, não podem perder o direito de votar, e portanto não só esta norma como outra que mais à frente vai ser visitada, penso que poderá ser alterada, mas aqui seria importante, em primeiro lugar, retirar a terminologia, substituir a terminologia por doença mental e introduzir, com uma redação que fosse consensual entre todos, a obrigação de ou ser sempre decretado por autoridade judicial ou a introdução de uma obrigação de revisão periódica, porque tal como está, resultou de facto numa espécie de vida escondida de muita gente daquilo que deveria ser a dignidade de todos, e é isso que tem acontecido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não digo o contrário da importância, eu digo é que os partidos todos tiveram oportunidades de apresentar alterações que dissessem respeito a todos os artigos e às alíneas da Constituição. Agora, percebo perfeitamente que, depois de aberto esse ponto, eu passo a palavra a todos os partidos sobre este ponto e depois, mais tarde, quando formos à questão das votações, decidiremos se está ou não está conexo com isto. Tem a palavra o deputado André Quilim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Só para uma questão que é procedimental. Em primeiro lugar, convém não perdermos de vista que ainda estamos a meio do debate do artigo 27. Embora isto tenha sido um enxerto que, do ponto de vista argumentativo, se compreende, estamos, entretanto, já a discutir esse enxerto, não é? E a conexão material nós não a pomos em causa, ela existe e faz todo sentido aquilo que a senhora deputada Isabel Moreira acabou de dizer e que possamos discutir isso em sede de alterações que não estão realizadas. seja, porque neste momento o PSD e os demais partidos não estão preparados para debater essa matéria com a profundidade que a matéria merece, precisamente porque ela não foi proposta por nenhum dos partidos. Portanto, é matéria para a segunda leitura,